Campina Grande, a vista dos jovens, assim, ela tem suas proporções por ter festas, essas coisas e tal, coisas que jovem gosta de fato. Ter festa, também tem a concentração de jovens também no shopping. Acho que é o único lugar onde você entra e você se depara com um monte de jovens. Mas existe a diferença entre jovens que de fato assim gostam dessas coisas, já tem aqueles que não gostam tanto, como eu. Eu já sou cristã e assim também tem eventos cristãos e tal, mas é bom de uma certa forma estar aqui, porque a gente sempre se depara com pessoas super simpáticas, sempre aquela coisa assim, super legal. Eu gosto.
Você falou, achei interessante você colocar, né, os jovens assim que frequentam o shopping, né, parece assim que tem uma vida diferente, né, desse outro grupo que você, em que você se inclui, né, cristãos. Como é que é essa diferença assim no estilo de vida de um grupo e de outro?
Primeiro, pelo fato assim, eu vou falar muito do que eu sei. Eu já sou de um grupo convívio cristão, então a gente sempre tem um lugar mais adequado para estar. Por exemplo, as conversas da gente pode ser a mesma coisa, mas geralmente os jovens que não são do convívio da gente, eles falam muito sobre roupas, bens materiais. Nós que já somos mas esse convívio fechado, né? Nem pelo fato de ser cristão, mas assim, é porque a gente já tem aquela visão, não, a gente vai terminar os estudos, a gente vai ser isso, a gente vai ser aquilo, então a gente já projeta algo para o futuro. E já essas pessoas, quando vão visitar, quando vão sair, geralmente são mais festivas, elas só querem ter a felicidade assim, tipo no dia do hoje, elas não constroem estradas para o dia de amanhã. Então acho que essa é a grande diferença.
E você acha assim que em termos, né, desse planejamento, né, de futuro, esse construir a estrada, né, para amanhã, como você colocou, o que que é mais difícil nisso?
É quando você se depara com a responsabilidade. Porque, assim, tirando na escolaridade da gente, quando a gente está no fundamental, a gente pensa que aquilo é tipo uma brincadeira, né? Não importa se eu for repetir de ano e tal, mas quando você chega no médio, tem aquela responsabilidade de você, tipo, caramba, eu vou fazer 18 anos, então o ano que vem eu já vou começar a trabalhar, eu tenho que investir no meu futuro, porque eu não vou depender mais dos meus pais. Então já tem aquela coisa toda. Eu tava me deparando com essa responsabilidade, eu acho que foi ontem, que eu, tipo, fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer do meu futuro? Aí vem muito isso, não, eu fico entre escola e trabalhar. Então não tem como associar as duas coisas ao mesmo tempo, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Hoje eu preferi estudar, preferi investir, esperar um tempo, ter paciência e tal, porque as coisas vão acontecer no seu determinado momento. Mas antes que elas aconteçam, eu estou lutando para isso.
Você falou assim que no ensino fundamental, de uma forma geral, a pessoa não se preocupa muito se vai repetir de ano ou não. Passa isso assim na cabeça mesmo?
Passa. Principalmente que você é muito da fase do adolescente. Você já pensa que tudo é brincadeira, que muitos não existe sempre a exceção, mas a maioria sempre pensa assim: "Ah, eu não vou ligar tanto". É tão tá que se você for para alguma sala do fundamental, você vê muito isso, pessoas conversando, já não liga tanto para a professora. Então sempre tem aquilo. Eles não têm tipo essa responsabilidade quanto quando você chega no terceiro ano. Você já vê a diferença.
E aí, quando você entra no ensino médio, você acha assim que dá uma mudada na cabeça?
Dá, que você nunca pensa que vai chegar no primeiro ano, aquela coisa toda. Quando você chega no primeiro ano, você diz, caramba, já só falta 2 anos para me terminar, então já falta 2 anos para me fazer Enem, para me poder entrar na universidade. Aí já vem aquilo também de profissão, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, então para fazer isso eu preciso estudar muito, 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 muito. Então acho que existe isso, né? Porque enquanto você está no fundamental, ainda tem muitos anos pela frente, você já pensa isso, não, tem muitos anos, então daqui até lá eu vou me preparando. Sempre tem isso.
É muita pressão.
Principalmente dos professores. Porque quando você chega no primeiro, você chega no médio, os professores já perguntam o que que você quer ser, já insiste. Não, então você vai ter que descobrir o que você gosta, com que você se identifica. Então, assim, a gente fica meio pressionado, tipo, e se eu não tiver dom para fazer nada, o que é que eu vou fazer? Então, eles incentivam muito, entendeu? Que a gente possa estudar mais, para a gente poder saber o que é que a gente quer de fato.
E quando os professores fazem essa pressão, vocês alunos, vocês acham isso bom ou ruim?
No meu ponto de vista, eu acho muito bom. Porque ele sabe mais do que a gente. De uma certa forma, assim, ele não sabe nem tanto por ser professor. Ele sabe por também ser mais velho, por ter mais maturidade. E por ele saber as dificuldades que exige se você não se responsabilizar com nada. Então, assim, eles não botam uma sobrecarga. Muito pelo contrário, é como se eles tirassem uma venda dos nossos olhos para que possamos ver de fato a realidade. É como eles também dizem também no mercado de trabalho. Quando você chega. É diferente entre o mercado de trabalho e dentro de uma sala de aula. Se você esquecer uma atividade hoje, então você pode refazer essa atividade no futuro. Mas se você esquecer fazer alguma atividade no mercado de trabalho, então ele já diz, você está demitido, rua. Então ele já proporciona isso. Olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso lá fora. Então eles incentivam muito nesse ponto.
E deve ser um choque, né?
Pois é. Como um texto de. Eu nunca vou me esquecer, da professora Caligiana, de filosofia. Ela teve um dia que ela mostrou pra gente um texto de Bill Gates. Que ele fala sobre isso, como é o mercado de trabalho. E a gente percebe que não é aquela coisa bonita como a gente acha. Ah, hoje eu vou sair, vou arrumar um emprego. Não é assim. É bem difícil. Você precisa estar preparado e acertar da primeira vez.
O que o Bill Gates coloca nesse texto?
Ele fala muito sobre tanto superação quanto você precisa ser excelente. É, por exemplo, numa entrevista você precisa falar bem, você precisa ter um visual legal para que ela possa se identificar de você a partir do momento que ela olhar em você. Entendeu? Ele fala também sobre sua escolaridade. Você precisa saber conversar com as pessoas, precisa sempre estar com um sorriso no rosto, precisa também saber que a sua educação em casa também conta para a sociedade. E ele fala sempre, como eu citei antes, que ele fala sobre você precisa acertar da primeira vez. Você precisa sempre estar, tipo, eu vou conseguir, eu vou ganhar. Ele fala muito sobre isso.
Agora, algumas pessoas, quando saem do ensino fundamental e vão para o ensino médio, parece que não atentam muito para essa mudança. Porque a gente vê assim, pessoas que realmente são preocupadas, que se dedicam ao estudo, mas pessoas que continuam de qualquer jeito. O que você acha que é a razão disso?
Vem na minha mente aqui. Eu acho também, de uma certa forma, os pais têm que contribuir para isso. Por exemplo, quando eu chego em casa, minha mãe, ela é preocupada em mil e uma coisa. Mas ela já pergunta: você vai para a escola amanhã? Você faz isso, você faz aquilo? Então, assim, de uma certa forma, não só vale incentivo só de um profissional. Você tem que ter também um incentivo em casa. Porque eu acho que acredito que essas pessoas, quando chegam em casa, a mãe nem liga, nem diz: olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então, elas se dão de conta que o tempo está passando, mas elas não querem que o tempo passe. Então, isso também vai da pessoa. A partir do momento que você sabe que você precisa seguir em frente, que você tem um certo tipo de idade, que você precisa tomar responsabilidade nessa idade, você já se pasma assim, você fica com medo de não ser aquilo que você imaginou que seria. Então acho que também esse medo contribui para não crescer.
E aí o jovem parece que fica meio perdido, né?
É. E por isso que precisa de uma orientação, né?
A gente observa assim, né, hoje em dia, que parece que fica mais difícil, por exemplo, numa sala de aula, o professor trabalhar, né? Não sei na sua turma especificamente, mas pelo que a gente vê na televisão, tal, parece assim que os jovens estão de uma forma assim meio bagunceiros demais, né? Sem escola mesmo. Você acha que isso acontece por causa de quê?
É também por isso, assim. É porque eles não sabem basicamente o que querem. Aí fica tipo tentando encontrar um mundo que eles não sabem o que querem desse mundo. Por exemplo, a gente vive dentro da sala de aula, sempre tem aquilo, aquelas mesmas coisas de sempre. Então acho que é por isso que eles não ligam. Ah, não vou ligar. Então vou bagunçar, porque bagunçar é mais legal. Aí quando chega no final do ano, sempre tem aquilo. Ah, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Então, assim, eu acho que é tanto de se encontrar. Não vai só de eu sou estudante, mas vai de eu para mim mesma, assim, o que é que eu tô fazendo. Então, acho que além de ter uma orientação profissional, você precisa ter alguém que converse com você. Então tá que quando eles bagunçam sempre com os meus amigos. Pensam que estão aquela coisa toda. Mas eles precisam também de pessoas que entendam eles. Pra mim, eu acho que tudo tem que ter um porquê.
Quando aparece assim, um professor assim, mais rígido, né? Mais firme, assim, o que, que esses colegas assim, que geralmente ficam meio na bagunça, assim, pensam, falam?
Eles acham ruim. Mas eu acho muito legal, porque eles respeitam. Eu acho que é de tanto assim, ele já sabe, o professor, esse professor talvez seja chato e tal, já sabe a qualidade da turma, da sala, e entra, ele já diz o que tem que dizer. Olha, eu não gosto disso, eu não gosto. Eu tenho um professor que era assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então aquela, a pessoa, ela não tipo assim, não é como um professor bonzinho que diz, olha, faz silêncio, por favor. Ele já tem aquela exigência, eu tenho que respeitar ele. Então ele já impôs assim seu respeito. Ou você me respeita ou você sai. Então eu acho legal o professor que é assim.
E funciona.
Funciona. E como funciona?
E aí depois, esses alunos que eram bagunceiros, por exemplo, eles acabam gostando do professor?
Acabam. É porque eles compreendem de fato que ele está ali para dar aula de fato, que ele não está para brincar e que ele quer passar alguma coisa para a gente. Então eles acabam raciocinando, não é mesmo? Tem razão. Então assim, por um professor ser dessa forma, ele acaba, aquelas pessoas que de fato eram bagunceiras, acaba vendo os outros professores de outra forma completamente diferente. Então acho que muda a visão.
E isso interfere no comportamento da turma como um todo, né?
É muito bom. Eu particularmente gosto.
Você, quando fala assim da questão de estudo, você acha assim que a formação que vocês têm é suficiente, assim, suficientemente boa para conseguir entrar numa universidade, brilhar aí em terceiro grau agora?
Tá falando sobre como, assim, tipo...
Você está se preparando para... Você está pensando em ir para uma faculdade.
Sim. Com
seus colegas e tal, né? Assim, só estudar na escola é suficiente? Ou vocês precisam fazer algum curso fora também para complementar? Como é que funciona isso?
Acho que sim. Acho que sim, não. Com certeza, sim. Porque, assim, não adianta você só vir passar amanhã de sala de aula, assistindo e tal e tal. Tanto que você se cansa. Mas, assim, tanto complementar em casa, tipo, ler livros, é o que sempre os professores fazem. Por exemplo, minha professora de português, ela sempre diz, não, vocês precisam estudar mais, você precisa fazer isso em casa. Ela sempre puxa, assim, a gente acha um pouco chato. Caramba, coisa chata. Mas a gente sabe que aquilo vai servir. Então, não só adianta você vir para a escola, você passar a tarde, a noite todinha, não sei. Mas, assim, você sempre está complementando em casa, ou sempre está pesquisando, sempre está, assim, conectado com tudo, né? Porque nem sempre tem isso. Você precisa saber sobre as novas tecnologias, essas coisas. Então, são coisas que, mais ou menos, não acontecem dentro de sala de aula. Então, você precisa estar conectado também em casa.
Na sua turma, todo mundo pensa em fazer uma faculdade ou tem gente que quer terminar, vou terminar o ensino médio e vou trabalhar?
Não, eu acho que todo mundo pensa. E principalmente que a minha sala é muito boa. Não é porque é a minha sala, mas ela é muito boa, assim. Você já vê, a partir do momento que você entra nela, você já vê um monte de artista. Por exemplo, tem a turminha do desenho, que desenha super bem, que quer fazer arquitetura. Então, assim, já é umas profissões meio peso, assim. Tem os que querem ser fisioterapeuta, outras querem fazer isso. Particularmente, eu quero fazer psicologia. Mas, assim, você já vê que todo mundo já tá interessado, todo mundo já quer alguma coisa. Eles são bem esforçados.
Por que a sua escolha pela psicologia?
Eu amo estudar o ser humano. Mas eu amo estudar o ser humano não como carne. Eu gosto de penetrar no mundo das pessoas. Eu gosto de conversar com elas. Muitas pessoas dizem que eu tenho um dom de olhar para a pessoa e já dizer basicamente como é ela. E eu confesso que eu sou assim. Mas eu gosto muito de conhecer as pessoas intensamente. Como elas são por dentro e não que as pessoas dizem que elas são por fora. Eu gosto disso.
E você pretende fazer faculdade de psicologia onde?
Na verdade, ainda estou indecisa. Eu não sei na universidade que eu quero cursar. Daqui até lá eu vou me preparando para isso.
Quais as opções que você tem?
Eu tava pensando em na federal.
Daqui?
Daqui. Por enquanto eu tava pensando nela. Eu acho que assim, o ensino é melhor, é mais puxado, aquela coisa toda. E também tem a coisa real mesmo, assim. Os meus amigos sempre dizem, tu vai fazer psicologia mesmo. Tu sabe, olha, que vai, que de uma certa forma você vai ter que deixar um pouco a sua crença de lado, porque eles vão começar a falar de uma coisa e tal. Mas é uma coisa que eu amo, assim, fazer. E eu não vou deixar a minha crença por causa de meras teorias. Não vai ser assim.
E você acha assim que o trabalho do psicólogo que lida com problemas dos outros, porque ninguém busca um psicólogo porque está feliz, né? Sempre porque está com problema. Como é que vai ser assim você conseguir lidar com o problema de tanta gente, de pacientes, essas coisas? Você já pensou nisso?
Já. Eu acho que até agora, dessa minha trajetória toda, eu acho que eu já tô cursando psicologia, porque o tanto de gente que me procura sobre problemas familiares, demais coisas assim, sou bem requisitada. Somente sobre problemas relacionais, tipo como namorado, noivo, casado, essas coisas assim. E eu vou conseguir sim, de uma certa forma, porque assim, eu posso ter uma cara que eu sou uma menina bem estressada, bem avoada, eu gosto de falar muito. Mas assim, eu gosto também de escutar as pessoas. Eu acho que isso é escutar as pessoas hoje é um dom. Por isso que as pessoas também vão atrás de um psicólogo. Eles não vão atrás de uma pessoa que vai falar. Eles vão atrás de uma pessoa que vai desabafar. Porque a gente não vive num mundo tão fechado, onde as pessoas são tão estressadas que não conseguem ficar caladas. Então, existem pessoas que já têm necessidade de falar e as pessoas reprimem isso. Então, assim, acredito que além disso tudo, você precisa ter dom para isso. E eu acredito que eu vou conseguir sim.
Mas como é que é lidar hoje, por exemplo, né? Você disse que muitos colegas procuram você para desabafar, para contar coisas assim. Isso não fica uma coisa assim na sua cabeça, é como se você estivesse absorvendo o problema deles, dessas outras pessoas, não?
Não. Aliás, assim, além de tudo, eu gosto. Eu gosto de escutar as pessoas. Eu gosto, como eu disse a você, assim, eu gosto de conhecer as pessoas. A partir do momento que a pessoa olha para você e que tem aquela segurança de falar o que sente no coração, você sente alívio. É como se aquela pessoa, você não é pelo fato dela estar conversando com você que ela vai sentir alívio, é pelo fato dela estar falando que ela sente alívio. É como se você dissesse, finalmente eu vou conversar com uma pessoa que não vai me julgar pelo que eu sou. Entendeu? Então assim, tira o julgamento e começa só apenas uma conversa. Talvez muitas das vezes eu nem precise falar tanta coisa e elas só precisam falar. E elas, muitas das vezes elas chegam para mim, mulher, como eu tô bem melhor. Eu não tô falando que, tipo assim, eu sou uma jovem louquinha que eu só dou conselhos bestas. Não é bem assim. Existem momentos que eu não preciso nem falar. Existem momentos que eu preciso só apenas rir. Mas assim, existem momentos que a gente tem que pôr conversa, assim. E as pessoas precisam disso. E eu acredito que por si só elas acabam se absorvendo daquele problema. Talvez o problema que elas passam não seja nem aquela coisa toda. Mas só pelo fato de ela estar ligada a um monte de coisas, elas se fecham.
E você se sente feliz assim?
Me sinto muito feliz.
E você vai então usar isso assim para sua profissão, ganhar dinheiro com isso.
Amém.
O campo de trabalho é bom aqui em Campina?
Olha, não é muito bom, não. É, principalmente assim, para uma como eu quero fazer psicologia, é difícil você achar assim um psicólogo requisitado. Aqui não tem tanto assim, como você vê, aqui só tem assim, mercado de trabalho é muito difícil você arrumar um cargo bom para poder chegar a assim, ser tipo um gerente, um subgerente é muito difícil. E por ser a cidade também um pouco pequena, né? Aí eles sempre buscam pessoas que, tipo, cada vez mais vai aumentando aquela coisa toda. Tipo, antigamente só tinha um cargo bom quem só tinha o ensino médio completo. Hoje já não precisa tanto do ensino médio completo, precisa de algo mais. Então, assim, vai aumentando, né? Para nós que estudamos é um pouco bom, mas para pessoas que não têm tanta, que não têm escolaridade, acaba sendo um pouco difícil, né? Porque tem família para sustentar essas coisas e tudo.